Você vai ouvir agora Fatos do IEF, um podcast sobre educação física e esportes.
Olá, caros ouvintes. Este é mais um programa de Mitos e Verdades no Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas. Sou a Vanessa Estou com os meus colegas Marcos Freire e Cláudio Júnior. Somos discentes do curso de Educação Física, licenciatura. Hoje o nosso tema é a especialização precoce. Quais os mitos e verdades dentro desse assunto?
O tema tratado aqui relacionará as causas benéficas e maléficas sobre a criança e o indivíduo dentro dessa abordagem, pois retrata uma atualidade controversa. E por definição, a especialização precoce é o termo utilizado para expressar o processo pelo qual as crianças tornam-se especializadas aprofundadas em relação aos conhecimentos técnicos, táticos e físicos, em um determinado esporte e em uma idade anterior àquela considerada adequada, Barbante 2003.
No entanto, segundo Kuss, podemos também definir a especialização precoce como um processo que ocorre antes da fase pubertária ao treinamento planejado e organizado em longo prazo, com o objetivo do aumento de rendimento, além da participação periódica em competições esportivas.
Vamos conhecer os mitos e verdades da especialização precoce. Primeira pergunta: a ginástica olímpica inibe o crescimento das crianças? Mito ou verdade?
É verdade.
Eu também acho que seja verdade.
É um mito, pessoal. A ginástica, apesar de ser realizada pelas crianças, ela não compromete o crescimento. É importante salientar que o acompanhamento dessa atividade tem que ser por um professor de educação física e por várias razões para evitar as suas lesões, para evitar a fadiga muscular. Segunda pergunta. As crianças de 9 e 10 anos já são iniciadas nas categorias de competições da ginástica? Mito ou verdade?
Acredito que seja verdade.
Eu também acredito que seja verdade.
É verdade. Segundo o regulamento da CBG, Confederação Brasileira de Ginástica, no capítulo 5 das categorias do artigo 20, é falado que o pré-infantil inicia de 9 a 10 anos.
Vamos lá, pessoal. Dando sequência às perguntas, também farei duas afirmações para saber se é mito ou é verdade. A primeira delas: as crianças que entram nessa especialização precoce, elas podem perder o seu lado lúdico? Mito ou verdade, Vanessa e Marcos?
Certeza absoluta, é verdade.
Ah, não sei, ó. Essa daí tá na dúvida. A criança perdeu o seu lado lúdico.
Verdade, Marcos.
Então, segundo o Rubio, citou em 2000, essas crianças que são apresentadas e inseridas prematuramente na triste realidade desse mundo dos adultos, enguiam o prazer do lúdico em jogar, em brincar, ele cede lugar a competência e a performance. E a recreação, ela torna-se uma competição. Então, ela deixa de ser apenas uma brincadeira onde é estimulada a ludicidade da criança e passa a ser puramente performance e competência máxima. Então, é uma verdade. A criança, ela pode sim, não é uma regra, mas ela pode sim perder o seu lado lúdico em jogar. Agora vamos para a segunda pergunta. Segundo o autor K. Erickson, a excelência somente é atingida com um mínimo de 10 anos de exercício recorrente ou 10 mil horas de prática deliberada. Isso é um mito ou uma verdade?
Mito.
Eu vou de verdade nessa.
Na dúvida.
Certo. Para quem não conhece, Erickson foi um psicólogo sueco e professor da Universidade Estadual da Flórida, reconhecido internacionalmente como pesquisador na natureza psicológica da especialização e desempenho humano. E segundo ele mesmo, a prática deliberada, que é o termo que ele usa, é definido como a relação direta entre a prática intensa e o nível de desempenho de determinadas atividades e a quantidade de anos em que se praticou esta atividade visando o rendimento superior. Assim, segundo Erickson, a excelência somente é atingida com um mínimo de 10 anos de exercícios recorrentes ou 10 mil horas de prática deliberada. Então é a verdade que Erickson citou essa afirmação.
Então, para finalizar essa etapa de afirmações e perguntas do hashtag 2 Foca nos Mitos e Verdades, lançarei mais duas também, assim como meus colegas, e vamos lá. Os atletas especializados precocemente tendem a apresentar diminuição de rendimento por causa do excesso de competições disputadas. Isso seria um mito ou verdade?
Rapaz, eu acredito que seja verdade.
Um mito, eles vivem para isso.
Então, vamos ver quem é que tá certo aqui, né? Bom, sim, é verdade. Porque os atletas que começam a treinar de caráter volumoso desde muito cedo, às vezes eles chegam em um nível de saturação de tanto treinar. E que chegam em uma determinada faixa etária que muitas vezes acabam por sofrer lesões por não querer aquele estilo de vida ou mesmo, às vezes, por um cansaço residual muito grande. E, consequentemente, terminam abandonando a carreira esportiva. E isso é justamente devido a esses fatores de cobrança repetitivas, que é por resultados e treinamentos excessivos. Além de se abster de muitos outros compromissos sociais que são submetidos, ou seja, deixam de fazer por estar em processo de treinamento e competição, pois eles têm, no dia seguinte, um jogo importante e, por isso, não podem sair, precisam descansar e estar focados. E para finalizar, essa etapa, vamos para a seguinte. A especialização precoce, ela acontece em esportes específicos, meninas? Verdade ou mito?
É um mito.
Um mito.
Bem certeiros, parece, né? Vamos lá. Então, neste caso, vocês estão certos, é um mito. Pois bem, qualquer esporte, a criança pode ser submetida a este processo, que é de especialização precoce. Basta ter aquelas características citadas pelos meus colegas na apresentação inicial, como, por exemplo, a quantidade de sessões semanais de treinos, treinamento a longo prazo, participação em competições e um treinamento além do que deveria ser para uma faixa etária adequada. Ainda mais se os treinamentos são de dosagem para adultos ou adolescentes. Por isso que é caracterizado como um mito.
Este foi o programa #2 Foca nos Mitos e Verdades, tendo como abordagem a especialização precoce. Mas, antes de encerrarmos, vamos passar a fala para o nosso excelentíssimo convidado.
Sou o professor Eduardo Montenegro, da Universidade Federal de Alagoas. Lecionei no curso de Educação Física, as disciplinas de psicomotricidade, fundamentos da ginástica geral, trabalho de conclusão de curso e outras disciplinas vinculadas ao currículo de formação de professores de Educação Física. Sou especialista em psicomotricidade pela UNCISAL, Alagoas, mestrado em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, e doutorado em Ciências do Esporte pela Universidade do Porto, Portugal. Sobre a temática da especialização precoce, que eu diria é que nós devemos tomar todos os cuidados possíveis quando falamos ou tratamos dessa temática. Primeiro, gostaria de esclarecer que a especialização precoce difere da estimulação precoce. A estimulação precoce, ela está vinculada essencialmente aos estímulos direcionados ao desenvolvimento psicomotor da criança, para que ela possa se desenvolver de forma global, com uma base nos seus esquemas psicomotores bem firmados e orientados, como, por exemplo, a afirmação da sua lateralidade, mão preferente, olho preferente, perna preferente, as situações de equilíbrio corporal e cognitivo e equilíbrio afetivo. São três questões que diferem uma das outras, mas que estão interligadas, né? O desenvolvimento adequado da sua motricidade, também está vinculado especialmente à sua maturação neurológica. Isso quer dizer que queimar etapas com uma especialização precoce direcionada a uma atividade esportiva específica pode gerar desconforto motor, cognitivo e principalmente afetivo no desenvolvimento geral dessa criança ou adolescente. Então, nós poderíamos dizer que a estimulação precoce é algo extremamente interessante, importante e muito eficaz para posteriormente essa criança ou adolescente vir a ter uma prática esportiva bem direcionada e sem gerar danos à sua capacidade motora, às suas habilidades motoras e seu desenvolvimento na atividade esportiva que ele está se direcionando. Em relação à especialização precoce, nós poderíamos dizer que, como o nome indica, especializar precocemente, isto quer dizer, ou já dando uma informação mais interessante, há uma queima de etapas nas possibilidades que essa criança tenha de criação. Ou seja, há uma limitação em termos de movimentos globais direcionados a uma atividade mais específica dentro de uma atividade esportiva. E na ginástica artística, na ginástica rítmica desportiva, em outras formas de ginástica, nós observamos muito bem isso. A criança tem uma alta performance em termos de movimentos específicos da atividade esportiva e apresenta dificuldades em movimentos mais gerais, né? Corporais gerais. Então, os autores nos indicam que os movimentos, por exemplo, repetitivos, são, por excelência, causadores de lesões, uma vez que a criança ainda não está com seu desenvolvimento neurológico pronto e adaptado para novas formas de movimentação repetitiva em relação a determinados grupos musculares. Um outro problema muito que se fala muito a respeito da especialização precoce são as limitações que ela causa no futuro, né? No adolescente e no adulto, em que ele pode se direcionar para outras atividades esportivas. Então, são fatores limitantes no seu repertório motor. Outro aspecto é a carga de treinamento, completamente inadequada. A gente pode ver isso em estudos já realizados com atletas entre 5, 7, 9 anos, em que a carga de treinamento estafante provoca ansiedades ou mesmo depressões quando esse pretenso atleta não atinge os objetivos esportivos, que é ter os resultados positivos esperados naquela atividade esportiva que ele está vinculado. Então, os fracassos, os insucessos podem interferir sobremaneira nessa questão da afetiva da criança relacionado a outras atividades no meio social em que ela vive, ou mesmo no grupo de atletas em que ela está inserida.
Primeiramente, agradecemos a presença, a fala, né? Essa fala muito importante do professor Eduardo Montenegro, que ele fez o comentário e acrescentou bastante no nosso programa, que foi de suma importância, né? E finalizamos por aqui. O programa ele foi pau e até logo. Valeu, até a próxima.
Você acabou de ouvir um podcast produzido pelo programa de extensão Rádio IF, do Instituto de Educação Física e Esportes da UFAL.